As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você diz.
Olá, uma boa noite, ótima noite para você e boa semana, já que estamos começando. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, e você sabe, a partir de agora estaremos juntos até as 8 horas da noite, não só comigo, mas com três feras que estão aqui do meu lado, começando com boa noite da Jéssica Lago. Jéssica, boa noite.
Boa noite a todos que
tá estão. Tá ligado aqui o microfone dela?
Acho que sim.
Pronto.
Tudo certo?
Tudo certo.
Boa noite para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores também.
César, boa noite para você, o cara mais bem vestido desse estúdio hoje, né?
Eu vou deixar. Aí é boys! É boys!
Eu vou deixar para dizer a marca, como eu me mando a César, ele já sabe qual é a marca.
Ai, 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 ai. Você começou a semana bem-humorado. Boa noite, Igor, boa noite, meu querido Manassés, Jéssica, Eduardo, Elivaldo, todos que estão na parte técnica aqui do nosso programa. Você internauta, você ouvinte, muito boa noite. Vamos embora, muita coisa para a gente discutir, muita coisa para a gente debater, do futebol, a política, passando pelo cotidiano, a sociedade, né? Como um todo sendo discutido a partir de agora aqui no nosso programa, viu, seu Igor?
Pois é, Manassés, qual é a grife que ele tá hoje, hein?
Rapaz, vamos lá, aqui ele tá. Aqui
ele está de um do voz, não. Aqui eu tô de Toritama.
Aqui é cara em
aqui é Toritama. Com exceção do sapato e do cinto, aqui é Toritama.
Tá vendo aí? É, chique, viu?
O sapato e o cinto são italianos.
Não, aí mineiros, são mineiros. Eu sou um bairrista, quase que um discípulo do Ariano Suassuna.
É certo.
Pois é, então boa noite para você, Marcelo.
Boa noite, Igor. Boa noite, Jéssica. Boa noite, o César Mello, a equipe técnica. E boa noite a você que está aí do outro lado, seja da onda do rádio ou seja pelas plataformas digitais. Que seja também não apenas uma boa noite, mas que seja também uma excelente semana.
Isso é verdade. Eu lembro para você que estamos ao vivo também através do YouTube do Santa Cruz Online. Aliás, o YouTube, que já chegamos aí quase em 31 mil inscritos, né, que chamam no YouTube. Então já está aí ultrapassando os 30 mil inscritos. Hoje pela manhã estava em 30,7, ou seja, 30.700. Então eu agradeço a você que todos os dias fica bem informado aí através do YouTube, na Smart TV, né? Muita gente coloca na Smart TV para acompanhar os nossos programas. Então
970 mil seguidores para conseguir uma placa.
Nem disse que falta 70. É 70, né?
Não, mas essas placas de 100...
Não tem muita, né?
Não.
O que se comemorar, mas vamos lá.
Vendo no Paraguai.
Nos ajude a chegar em 100 mil. Divulga aí o canal do YouTube pra gente chegar em 100 mil, né?
Não, eu só ajudo quando for pra chegar em 1 milhão. Não vou estar gastando argumento pra 100 mil, não.
Pois é, olha, inclusive falar em 1 milhão, você sabe que a reportagem de Dona Rita, aquela senhorinha lá, já tá no YouTube em 1/2 milhão, mais de 1/2 milhão. Então, se a gente chegar em 1 milhão de visualizações,
sim,
já é alguma coisa, né?
Dou uma força.
Mas já que você gosta do 1 milhão, no Facebook a gente tá em quase 5 milhões de alcance.
Aí já. Então, é praticamente uma Juliette.
É, pois é, Dona Rita tá famosa, viu? Tá famosa, inclusive teve a Asa Branca, veio aqui, divulgou também uma reportagem com ela. Passei contato pra TV Jornal, nos próximos dias devem estar aí divulgando também.
A material institucional da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, no Dia das Mães, inclusive, registrar e parabenizar Everton Moura pela qualidade, pelo primor. Não sei se vocês viram a peça, Jéssica, Manassés e Igor, vejam a pecinha do Dia das Mães, da Prefeitura de Brejo, institucional. Ficou belíssimo e o último filho, a última mãe, são justamente o filho da Dona Rita.
Uhum.
E a Dona Rita, né, como sendo os últimos homenageados. É um vídeo muito bacana produzido, volto a frisar, pela comunicação de Brejo e parabenizar em especial meu amigo Everton Moura.
Muito bem, estamos ao vivo também através do blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, a fanpage da Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. Pelas rádios você nos ouve nesse momento através da Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Estamos também agora neste momento no Santa Cruz Online através do Instagram. Então você acompanha aí também acessando @ Santa Cruz Online Oficial. Estamos ao vivo por lá também. Já começamos o programa falando aí sobre o aniversário de Taquaritinga do Norte, né? A minha cidade querida, não poderíamos começar sem falar sobre a minha, do Eduardo.
Conheci, mais aqui? Conheci pelo topé. Que você é lá.
Tá vendo aí? Não, é uma cidade incrível. Quem nasce em Taquaritinga são pessoas assim, sabe? Tem um toque diferente. Quem nasce lá sabe disso. 134 anos de emancipação política, você tá vendo aí essa imagem que sempre é colocada, né? Essa imagem aí, representando lá a Igreja Matriz.
Vi uma foto hoje do Paulo Pereira, belíssima, da praça. A foto é mais ampla.
Paulo do.
Igor. Sim, Igor.
Do Paulo PE? Do... PE 10, PE mais, sei lá.
Não.
Como é o...
Do...
Acho que da Moros.
É isso, isso, Paulo da Moros, isso, Paulo isso. Da Moros, como é conhecido. Vi uma foto dele hoje, Igor, belíssima. Também da praça, né? mais ampla, mostrando um plano mais amplo. Belíssima imagem. Parabéns para Paulo pela imagem. Parabéns a todos os irmãos norte-taquaritinguenses. Né?
Todos que nos acompanham através da TV Atitude Agreste. Um abraço aí. Entramos na sua casa, onde você esteja, graças à TV Atitude Agreste. Então, deixamos aí os nossos parabéns de todos que fazem.
É o PE Mais.
É o PE Mais, né? O blog dele.
Tem o Fala PE, que é de Recife. E o PE Mais. E o de Paulinho é o PE Mais, isso.
Pronto. Então, um abraço aí a todos os norte-taquaritinguenses. Inclusive, durante o dia de hoje, a prefeitura de lá anunciou uma série de ações, investimentos. Estiveram também o Ricardo Teobaldo, deputado, o deputado Diogo Moraes. Além
são os deputados
anunciar...
aliados, amigos, parceiros do prefeito Lero, né?
Além de anunciar também a pavimentação de mais de 10 ruas em todo o município, foi entregue também uma sala, um aparelho de ultrassom, ou seja, normalmente no dia que tem o aniversário aí, a prefeitura ela deseja aí fazer toda uma agenda. A agenda é essa que finda, me parece, agora, às 19 horas, com uma missa lá na Igreja Matriz. Acho que é a Igreja de Santo Amaro, isso. Né? Se não me engano. Então está aí o registro sobre os 134 anos de Taquaritinga do Norte. Vamos seguindo com o programa, falar sobre futebol. Será que está tudo ok com o Eri?
Aí está ajustando a câmera aqui.
Está ajustando a câmera. Então, enquanto isso, deixa eu ver aqui quem está acompanhando. Será que tem comentário aí para a gente dar um boa noite ao pessoal ou não?
Um abraço para Alberto Xavier. Sim. Por falar em Taquaritinga do Norte, Alberto está aqui, ó, dizendo que está nos acompanhando. Eu acho que provavelmente Alberto deve estar nos ouvindo pelo rádio. Ele disse, estou na escuta. Um abraço para você, Alberes, e obrigado pela audiência. Todos os dias, Alberes não perde um dia sequer do programa, viu?
Tá vendo aí? Só perde a terça, porque não tem programa, mas a partir dessa semana parece que vai ter. Viu?
Ah, mas ele assiste o sorteio lá do Bingo da Sorte, que é para... Ele compra duas apoio, cartelas, né? Só para não ficar de fora, para você ver.
Apoia o Santa Cruz.
Apoia, com certeza.
Eri, tá tudo ok? Tá ok, tá ok. Então vamos lá, Eri Santos, boa noite para você, meu irmão, boa semana.
Olá, Igor, um abraço para você, tudo bem?
Tudo ótimo, Eri já tá por aí.
Eri tá num azulejo diferente hoje.
Parece que rapaz. Ele tá... Vai fazer aí a transição de algum jogo já, né?
Que azulejo é esse, Eri?
Dá uma aparência.
Um abraço,
fala,
um abraço para todo mundo. Tô aqui no Estúdio B da Rádio Cidade aqui em Caruaru, né? Estúdio Amarelo, a gente chama Estúdio Amarelo. É que a gente tá se preparando para a transmissão daqui a pouco do jogo do Sport contra a equipe do Salgueiro, né? Acabou aquela história de off-tube ser segredo, né, César? Hoje estamos fazendo de dentro dos estúdios, né?
É, desse jeito.
Uma das coisas que a pandemia trouxe aí pra gente que transmite futebol, viu, César?
Ô, Eri, o off-tube, né, o geladão, como alguns falam, né, tratam também, no meio, na crônica esportiva, era uma alternativa pra contenção de gastos, né, Eri? Chegou um momento que tornou-se... bem mais em conta, bem mais barato, claro, óbvio, fazer dentro do estúdio do que fazer em loco no estádio. Não é? E não foram só empresas pequenas, Igor, que adotaram essa estratégia. A Rede Globo faz isso, ó, bem diante da pandemia. A Globo já tinha adotado essa estratégia e agora...
A Rádio Cidade também, né?
A Rádio Cidade... Eu acho que a maior parte das empresas hoje, estão fazendo assim... É porque é caro, né, Eri? Eri sabe melhor do que eu. É caro fazer futebol, Igor. É caro você bancar uma equipe que vai, no mínimo, com o narrador, com o comentarista, um repórter e um técnico. Ou seja, você vai com quatro pessoas para uma viagem, pagando diária, arcando com os custos da transmissão, arcando com tudo que gira em torno daquilo ali. Não é barato e por isso que não é toda emissora que consegue, infelizmente, fazer. E ainda mais em competições regionais, competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro.
Pô, eu acho massa aquele eco,
inclusive,
né? Tem um ecozinho na voz, eu acho muito massa.
Pois não, Eri?
Desculpa, Igor.
Pode falar.
Inclusive na Copa do Mundo, eles falam, vamos lá, transmitir a Copa do Mundo no Qatar. Nem todo mundo vai para o estádio. Fica no centro de comunicação montado pela estrutura da FIFA e você faz o clube. Fica ali, num telão dentro, né, do geladinho, como se costuma dizer. Você compra o direito de uma Copa,
que é caro, como exemplo, pra caramba.
O maior evento de futebol do mundo, você compra o espaço, mas para o direito de transmissão. Mas para estar no estádio, você paga um outro valor que, sei lá, 10, 15 mil reais para estar com espaço dentro do estádio.
O Eli...
Então virou muito comum hoje. É um desafio para os narradores, né? Tentar levar com a equipe técnica e todo mundo, fazer com que haja aquela sensação do estádio. É um desafio. Mas é bem confortável também, viu? Vou te falar, viu, Igor?
Só para fechar esse tema, deixar redondinha a coisa, é de um jeito, Igor, é caro a transmissão de uma Copa do Mundo, e aí foi para a prateleira mais alta do debate, né? São pouquíssimas rádios no Brasil que conseguem bancar, para você ter ideia. Eu não sei se no Nordeste é somente a Jornal ou se tem mais uma, Eri, mas são pouquíssimas no Brasil, né, que arcam, que conseguem arcar, que conseguem bancar com os custos da transmissão de uma Copa do Mundo.
Não é fácil não, mas a gente tem, por exemplo, a Rádio Verdes Mares lá de Fortaleza, e também Salvador, né?
Antigamente
a Rádio Sociedade fazia Copa do Mundo, eu acho que deu uma recuada agora, o mercado lá em Salvador mudou muito, não é? São várias emissoras transmitindo, então acabou ficando tudo muito dividido ali, e não há aquela emissora que é o grande, que tem o grande público esportivo, está bem polarizado lá a audiência, então, mas a turma valoriza muito. No Nordeste, a Rádio Jornal certamente se destacou sempre nas transmissões. Agora, tem um detalhe, viu, César?
Pois não.
A Copa América, por exemplo, que algumas emissoras pagaram para transmitir, ela já está sendo disponibilizada, pessoal, uma discussão na próxima semana já, para que as outras emissoras também possam transmitir sem custo. Então, tá aí para valorizar o evento, porque nem todo mundo está podendo comprar. Então, há uma tendência de diminuição na cobrança dos valores para as emissoras de rádio. Tomara que aconteça isso também, né?
O mercado nacional, né, Eri, que passa por um processo de transformação, né? A Globo perdeu aquele monopólio que ela tinha das transmissões. Hoje, eu até comentava ontem com a minha esposa, como é estranho você, no domingo pela manhã, colocar na Bandeirantes e tá passando a Fórmula 1. Como é esquisito você assistir o Campeonato Carioca na Record, né? Embora que, aparentemente, não foi futuro para os clubes, viu, Eri? Eu vi que caiu em média de 55% a audiência do Campeonato Carioca com a saída dele para a Rede Globo.
Lá no Rio de Janeiro, a Record vem se reclamando muito. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Agora, o futebol continua sendo um grande produto.
Claro.
Tanto que a Globo marcou para a transmissão amanhã do jogo do Corinthians contra o Inter de Limeira pela semifinal de São Paulo. Veja, um jogo numa terça-feira à tarde.
4 horas.
O campeonato estadual. Foi o único jogo que a Globo comprou para... Aliás, que ela comprou, não, ela tem o direito. Para transmitir em canal aberto amanhã, o restante do campeonato paulista todo em canal fechado.
Muito bem. Eri, ontem o Náutico venceu o Santa Cruz por 2-1 e foi o primeiro classificado para a final do Campeonato Pernambucano. Já pelo quadrangular do rebaixamento, o Central empatou sem gols com o 7 de setembro. E hoje à tarde o Retrô goleou o Vitória por 5-0. Eu queria que você fizesse aí uma análise rápida desses jogos, desses últimos jogos que aconteceram.
Pois é. Olha, eu vou resumir o clássico de ontem. O Náutico era favorito, né, para passar pelo Santa Cruz. E o técnico Hélio dos Anjos, na coletiva final, o Náutico venceu por 2-1, e disse que o Náutico permitiu que o Santos estivesse vivo até o final. Entre linhas foi o que ele quis dizer, de fato foi. O Santa Cruz não tem, a gente discutiu isso aqui semana passada, o Santa não tem um time arrumado, não tem um time ajustado, e deu uma lógica, né, com a classificação do Náutico Catarina, embora na reta final o Santa Cruz tenha criado ali uma chance, cresceu a possibilidade de avançar, mas deu a lógica, né, que nem sempre teve futebol, mas deu a lógica, a classificação do time do Náutico pelo placar de 2-1. Daqui a pouco sai o outro finalista, né, junto ao Salgueiro contra a equipe do Sport. Com detalhe, esse jogo passou para a arena hoje. Olha o que é o futebol pernambucano, gente. Hoje foi confirmado, por volta das 10 horas, aliás, 11h30 da manhã, a transferência do jogo do Sport contra o Salgueiro da Ilha do Retiro para a arena de Pernambuco. Por conta das chuvas lá na capital pernambucana, gramado da Ilha do Retiro não ficou muito legal. E como você disse, é a briga dos times para evitar o rebaixamento. O time do Retrô já está garantido, confirmado, permanece na Série A1. Resta uma vaga para três times, literalmente. Para o time do Sete, que tem 2 pontos, o Central e o time do Vitória, que tem 1 ponto cada um. No momento, se acabasse agora, o classificado seria o Sete. O Sete tem 2 pontos. Só que o Sete vai jogar contra o Retrô na próxima quinta, e o Central recebe o time do Vitória. E aí, amigo, o que mais está fazendo é conta. O torcedor do Central aqui em Caruaru, todo fazendo conta aí dos grupos, uma discussão, o que é que deve acontecer. O Central tem que ganhar o jogo, esperar o que é que vai acontecer lá. Agora, o que não pode é o Central ganhar e o Sete ganhar. Aí o Central estará rebaixado, o Sete permanece na Série A1. Vai ter muita emoção nessa reta final também do campeonato, viu, Igor?
Pois é, Eri, obrigado pela sua participação. Eu sei que você vai ter que seguir aí, né, para trabalhar. Então, bom trabalho para você e uma excelente semana.
Obrigado, amigo. Obrigado. Um abraço para todo mundo. César!
Abraço. Eri, querido, vai dar lógica, vai dar Salgueiro, vai dar Sport e Náutico? Metade da lógica já deu, né?
É. Tem uma certa lógica. Hoje a tendência é essa. Agora o time do Salgueiro não vai vender barato, não. Se ele não conseguir chegar, não
como
vai ser
nunca
tão fácil
vendeu, né?
O time da Ilha, não.
Como nunca vendeu?
Foi?
Como nunca vendeu,
como
né?
Como nunca, nunca vendeu. Aliás, o Salgueiro está garantido já na Copa do Brasil, hein? E o Santa Cruz está fora da Copa do Brasil no ano que vem, fora da Copa do Nordeste. Um prejuízo muito grande para o tricolor do Marrodo. Um abraço para todo mundo. Quinta-feira a gente conta mais detalhes aí. Valeu!
Muito bem, conversamos com Eri Santos sobre esportes. Agora a gente vai para um intervalo rápido e depois voltamos falando sobre o estado de saúde do Padre Bianchi. Ainda hoje a gente fala também sobre a questão lá da Aline Vieira. Aline Vieira, Mário Filho, a gente debate aqui um pouco sobre isso. Não esquecendo também sobre a aglomeração, que a 29 virou ali um pátio ali de diversão, um parque de diversão ontem à noite. Então esses assuntos depois do intervalo.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, rede.com Telecom. É você, digital.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Olha, o Padre Bianchi Xavier, da Diocese de Caruaru, aqui no Agreste Pernambucano, segue internado desde a última terça-feira. O pároco começou a apresentar sintomas de gripe, depois apresentou o quadro de pneumonia e foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital particular de Caruaru, ou seja, na UTI. Então ele segue na UTI. Ontem a Diocese de Caruaru informou que o padre Bianchi está reagindo bem ao tratamento, mas, abre aspas, continua em cuidados intensivos, entubado, em ventilação mecânica, controlada, em coma induzido por medicamentos, estável do ponto de vista hemodinâmico e sem previsão de alta, fecha aspas. Outros 3 padres da Diocese de Caruaru testaram positivo para a Covid. Foram Antônio Quirino, Hélder Torres e José Adiclécio. Eles estão com sintomas leves, cumprindo aí a quarentena em casa. Mas então está aí a atualização sobre o padre Bianchi, né? Ele está aí com
Inicialmente foi uma gripe, depois essa informação dessa nota que foi colocada aqui no nosso programa, inicialmente uma gripe, depois um quadro que se agravou, foi descoberto aí a pneumonia, ele segue internado, mas um quadro estável. É isso, César, mais algum detalhe? Vocês receberam informações?
Eu estou conversando com o Silvio José agorinha, né? Silvio, que é uma pessoa muito próxima de Padre Bianchi. Uhum. Silvio hoje pela manhã colocou o Fernando Manassés, Fernando, que é conhecido por Fernando do Padre, né? Uhum. No ar, na Rádio Polo FM. E Silvio me disse que o que Fernando passou é que existe uma dificuldade grande, né? Existe uma dificuldade grande em ter acesso, Jéssica, às informações, porque ele está justamente internado na UTI, não é? E o estado de saúde dele, o quadro, não evoluiu nem involuiu, então continua meio que na mesma. Padre Bianchi, que fez o exame de Covid, está aguardando o resultado, mas está internado, está entubado, não é? Respirando com a ajuda de equipamentos, e isso desde sexta-feira, deixando muita gente preocupada, deixando muita gente aflita aqui em Santa Cruz. A gente sabe o quanto Padre Bianchi é querido, né? Em nossa cidade. E tomara
fez história, né, César?
Orar para que ele saia dessa, né, Manassés?
Sem dúvida. Porque é alguém que, além de trabalhar para a comunidade, né, um padre, do ponto de vista de Santa Cruz, fez história, né? Foi alguém muito querido aqui, mesmo tendo se posicionado politicamente e sido candidato a prefeito lá em 96, mas o Padre Bianchi sempre foi alguém que desfrutou de muita amizade e muita consideração na comunidade santacruzense, não apenas da cidade, mas nos sítios. É uma pessoa muito querida, e ficam aqui as nossas orações para que o Padre Bianchi se recupere e saia dessa o mais rápido possível, sabendo que a situação é do nosso estado, não está fácil nessa questão da Covid. Eu tenho duas pessoas bem conhecidas e próximas, que estão precisando de UTI e não tem.
Pronto.
Há UTI disponível
essa
no estado.
Eu tenho informação que vai ao encontro dessa sua, não de encontro, ao encontro. Nesse final de semana, Jéssica, entre sábado e ontem domingo, 7 santacruzenses precisaram de leitos de UTI. E eu não sei, sinceramente, como é que está a situação dessas pessoas, mas 7 pedidos de transferência para UTIs foram feitos a partir aqui de Santa Cruz do Caparibe. E eu estou curioso, viu, dona Lívia Borba, secretária de Saúde, Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, eu estou curioso em relação aos dados, aos números. Quando eles serão divulgados e quais serão esses números? Porque a impressão que eu tenho, a impressão que muita gente tem, é que Santa Cruz do Caparibe, Jéssica, passa novamente por um momento de uma alta muito grande, muito significativa de casos de Covid, e deve-se principalmente à população, que não tem ajudado, que não tem colaborado, que não tem contribuído, muito pelo contrário. O que a gente vê é uma população que está simplesmente ignorando, Jéssica, a maior parte das vezes ignorando não só a doença, mas a gravidade da doença e o potencial de mortalidade que essa doença tem. Isso me assusta, isso me encabula deveras, Igor.
Pois é, falando sobre essa falta de consciência do pessoal, ontem, se tiver imagem, já pode colocar aí a situação que ficou a Avenida 29 de Dezembro, não só ontem, mas isso tem se tornado comum. Vários finais de semana, a 29 de Dezembro, tem se tornado aí um centro de pessoas que não tem muito bom senso. Olha só a situação aí, acho que esse vídeo está um pouquinho achatado, se der para depois corrigir isso. Olha a situação, tanto de gente que estava na 29 de Dezembro ontem. Essas imagens foram captadas por um motorista que estava passando lá na 29. Eu estive passando pela 29, exatamente presenciei isso. Lá perto ali do giradouro tinha também duas viaturas da guarda. Estava ali tentando dispersar o pessoal. Umas 10 horas, esse povo já não estava mais lá não. Umas 10 horas, mas realmente era muita gente. Manassés, César, Jéssica. Eu não sei onde é que para.
Eu acho o fim da picada.
A consciência desse pessoal não existe.
Um cidadão de bem tem que ser dispersado para ir para casa. Tá entendendo, Igor? Tá entendendo, Manassés? Ô, meu irmão, vamos usar da consciência, gente. Pelo amor de Deus, tem que você ser dispersado, tem que você ser chamado a atenção no meio da rua para ir para casa. Aí, ó, aí não é culpa de bar nem de restaurante,
não. Não é, não.
Aí não tem consumidor de bar nem de restaurante, não. É gente que está passeando, batendo
perna. E as pessoas têm que entender que nós estamos dentro de um colapso. Não somente da saúde pública, mas da saúde privada também.
Caio Rafael teve no meu programa, Jéssica, no Espaço Aberto. Sexta-feira não, rapaz. Quinta, eu acho, Caio teve no meu programa. Caio disse que até piquenique estão fazendo na 29.
Sim, sim.
Na
graminha. Eles pedem pizza, eu vi isso aí ontem. Eles pedem pizza, fica ali de frente, como as pizzarias não podem abrir. Então eles pedem, sentam ali e vão
mandaram
comer aquilo
mim.
Ali. Aí cabe ao poder público.
Um de máscara, né?
Ser mais.
É porque tem. Eu acho que tem o nome da pessoa aqui, tá entendendo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para eles. Porque... é pra, se não hoje, mas num próximo. Eu vou passar isso aqui para você, Alivaldo. Se tiver como cortar. O nome aqui dessa pessoa, tá entendendo, que aparece.
Que é um
que deve ser, justamente o promotor disso aqui. Isso aqui, ó, que eu tô em mãos. É mil vezes mais grave do que esse da 29. Isso aqui. Isso aqui é um forró, é uma festa.
Muita gente.
É um evento.
Ninguém de máscara.
É um dos sítios aqui de Santa Cruz. É o famoso clandestino. Que eles,
clandestino.
Eles glamourizam. Tem todo um charme em torno disso aqui. Isso aqui está no grupo de imprensa aqui de Santa Cruz de Caparibe.
Sábado eu estive no Congo. Eu fiquei impressionado como lá na cidade do Congo as pessoas respeitam. Todo mundo, César, eu estava no Congo.
Pronto.
Todo mundo de máscara, pouca gente na rua. E as pessoas que estavam na rua, porque é dia de feira. Sábado é dia de feira no Congo.
Sábado é dia de feira, justamente.
As poucas pessoas que estavam todas de máscara, desde as jovens até as mais idosas. Eu fiquei impressionado como as pessoas no Congo estão entendendo o problema e a gravidade do momento em que nosso país passa. Não é fácil. Então, agora eu penso, sabe, Jéssica, que vai ser necessário, em circunstâncias como essa, o poder público municipal ter que agir duramente. Porque vai sobrar para a prefeitura.
O poder público municipal, Fábio, não pode ter medo de ser antipático.
Não pode, especialmente ser, primeiro ano de mandato. E, por outro lado, no meio de uma pandemia.
Ser antipático é agora.
É agora, Fábio.
Para o bem da cidade, né? Porque semana a semana a gente vem falando, eu aqui nessa mesma cadeira.
Repetindo o apelo.
Me direcionando para o público mais jovem, que é o público que eu atendo. Pedindo para que sejam mais responsáveis, para que fiquem em casa. É chato ficar em casa, nem me lembro quando mais na minha vida eu fui numa festa ou aglomerei. Porque, gente, não é o momento, infelizmente. O mundo está saindo de uma pandemia e o Brasil está nela.
É.
Uhum. E a gente, de Santa Cruz, tem visto filhos irem embora novamente, coisa que a gente tinha dado uma pausa, né, das mortes de Covid. Agora voltam a acontecer. Gente, pessoas jovens. Tá aí, ó.
Aí, ó.
Vai ser muito sério.
Isso foi aqui, sábado à noite. Aqui em Santa Cruz.
Como é que os números pronto, da aí, nossa vamos cidade
lá.
Baixam?
Vamos lá, me diga aí. Tem gente aí contaminada pela Covid? Tem.
Sem dúvida,
sem
tem.
Sem dúvidas, tem. Tem gente aí contaminada pela Covid. A possibilidade de mais e mais pessoas terem sido contaminadas pelos contaminados é grande. E a possibilidade de pessoas morrerem nos próximos 10, 15 dias por conta de eventos como esse é enorme.
É enorme.
Aí vamos lá, quem é que vai pagar por isso aí? Quem é que vai pagar por essas vidas que estão se esvairindo? Pessoas que estão partindo, pais de família, mães de família.
E às vezes são pessoas que não tem nada a ver. Por exemplo, os pais desse pessoal, né? Tá em casa, não tá na aglomeração.
Ô, Igor, uma criatura dessa vai pro almoço do Dia das Mães, contamina dois, três irmãos e a mãe e o pai.
Exatamente.
Aqui em Santa Cruz já teve caso de pai e de mãe que guardaram resguardo, ficaram na quarentena direitinho, e o filho foi pra uma praia passar um final de semana, num feriado, e quando voltou, contaminou parte da família. E aí, como é que fica? Num caso como esse aí, quem é que responde pela fiscalização e por coibir isso aí? Isso aí não é imagem antiga. Isso é imagem de um story feito do sábado para o domingo, publicado na manhã de ontem. Fica a cargo de quem? Fica a cargo de Guarda Civil Municipal? Fica a cargo de Polícia Militar do Estado de Pernambuco? Porque é vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Ninguém é doido de chegar num canto desse. Acaba sair de lá debaixo de lata de cerveja.
Não, aí só a polícia.
Quem é que vamos lá, quem é que pune o organizador, os organizadores de eventos como esse? Que não é outra, viu? Não é somente um, não. Não é somente esse daí, não. Inclusive, eu já dei uma bronca num amigo meu. Eu digo, rapaz, para dessa história de estar glamourizando essa história de forró clandestino. Porque é numa dessas que tu contamina teu pai, tua mãe, aí vai lá, ele morre. E aí, como é que fica tu com a tua consciência? Ah, Cezinha, por isso, por aquilo, outro. Eu digo, ó, para com isso, velho. Para com isso, porque eu acho, sabe, Igor e Jéssica, que a gente não pode desistir, primeiro ponto. Até comentei com o Silvio José ontem, a gente não pode desistir. Segundo, a gente tem que dar exemplo. Passei esse final de semana em Campina Grande. Foi interessante você falar essa questão do combo. Passei esse final de semana em Campina Grande. Meus pais são idosos, fui ver minha mãe, fazia tempo que eu não tinha ido lá. E ficamos em uma pousada, num bairro próximo ao bairro onde eles moram. Né? E fomos lá no sábado à tarde e fomos no domingo para a hora do almoço, propriamente dito. Né? Minha filha foi com a minha irmã no shopping. Eu, minha esposa e os outros dois filhos, não. Ficamos na pousada. Mas a minha filha mais velha foi com a minha irmã ao shopping comprar até o presente da minha mãe. E voltaram com pouco tempo também lá para a pousada. Aí minha filha disse, sabe o que, Manassés? O que você falou? Minha filha disse que achou interessante que... Ela disse, ô pai, eu percebi que aqui em Campina todo mundo respeita a questão de máscaras, né? O pessoal não usa por usar, porque aqui tem muita gente que é o seguinte, entra na loja, né, Jéssica? Aí quando sai da loja, a primeira providência é puxa a máscara para baixo do queixo.
Ou usa no punho. Eu já vi muita gente usando máscara no punho.
É bom. É um adereço tão útil quanto um capacete no punho, né? Tem gente que usava o capacete, né? Era aqui no cotovelo, melhor. Né?
Hoje eu tava, quando eu tava para chegar aqui, eu parei ali no sinal do Bob's e eu tava com a máscara dentro do carro, eu tava sozinho no carro, carro com
Vamos
os vidros levantados.
Doido.
E aí pararam duas pessoas numa moto ao lado, Igor, e ficaram, César, rindo de mim, Jéssica. E a pessoa apontava para a pessoa que tava na frente, eu não a reconheci, mas ficaram rindo porque eu estava de máscara dentro do carro. Pessoal, isso é muito sério. Uhum. A gente só sabe quando você percebe amigos seus que estão precisando de um leito de UTI e mesmo tendo o dinheiro na conta, mesmo tendo, de repente, o recurso financeiro não tem e estão em uma fila de espera. Eu lembro que quarta-feira da semana passada, Igor, estava aqui com o Luciano Bezerra e ele deu uma olhada sobre a quantidade de leitos disponíveis naquele dia. E eram 47 leitos disponíveis, mas haviam 187 solicitações. Então o que é que está acontecendo? Nós estamos num problema que está tendo uma peneira. Uhum. Você tem uma demanda muito maior do que a oferta. Isso não é brincadeira e essa doença está sendo muito letal em jovens. Então você, que está aí na faixa dos 30, dos 20, dos 25, dos 40, dos 50, dos 60, se cuide. Os idosos já são muito mais precavidos, mas a gente que está na faixa mais abaixo precisa se cuidar. Porque se a gente não se cuidar, pode ser que sejamos nós, amanhã, precisando de um leito de UTI, e se hoje não tem, agora imagine amanhã, em virtude de todo esse descuido que nossa população está tendo. Oi, é preciso ter consciência.
Eu mandei uma foto para Elivaldo. Por favor, Elivaldo, essa não precisa nem edição.
Deixa eu trazer os dados aqui sobre a questão de UTI. Ele falou aí, nossa produção colocou aqui a ocupação de UTI em Caruaru. Né? Estão com a capacidade máxima, ou seja, 100% de lotação. O Hospital Mestre Vitalino, o Hospital de Campanha, o Manuel Afonso, o Regional do Agreste, o Hospital da Unimed está com 95% e o Santa Efigênia com 95% também. Então é uma coisa realmente, como a Manassés já estava falando, a procura é muito maior do que os leitos que tem para ser ofertados para as pessoas. É preciso realmente essa consciência, sim, Sandro?
Acabou-se o mito de que só morre vovô e vovó, né?
Exatamente.
Coloque, por favor, Elivaldo, a foto desse rapaz aí. Esse rapaz é da cidade de Serra Branca, lá na Paraíba. Não é? Michael. Riquinho, conhecido como Riquinho. Cabeleireiro, 29 anos. Pronto.
Faleceu ontem à noite.
Vítima de Covid-19. Aí o vovô, 29 anos.
E eu digo...
Um rapaz de bem... Trabalhador, e mesmo se não fosse.
Você vê alguém que é alguém que se exercita, você percebia que pelo corpo dele alguém que frequentava a academia.
29 anos, meu Deus, faleceu vítima de Covid ontem à noite.
E eu digo assim, eu digo mais aí até por experiência própria. No ano passado eu tive Covid. E jovem, né? Me exercitando há um ano, que estava
na bike.
E eu vou dizer para vocês, foram umas duas semanas, pelo menos, muito difíceis. De eu levantar da minha cama para abrir a porta para o meu pai entrar em casa, que eu abria a porta do apartamento, ia para o meu quarto, já deixava ali álcool em gel, já tinha passado álcool na maçaneta, porque eu tinha muito medo de contaminar meus pais. E nesse trajeto da minha cama para a porta e da porta para a minha cama, eu já tinha que ir para a nebulização porque o ar faltava. E quando a coisa apertava, eu tinha que correr para o posto de saúde ou para o hospital de campanha porque não vinha oxigênio. Não vinha. Você puxar o fôlego e não ter o que respirar. Essa agonia de uma pessoa que tem Covid. E mesmo jovem, mesmo me exercitando, me alimentando bem, tive... E foi bem complicado para mim, pelo menos 2 semanas em casa com muita dor de cabeça, muito vômito e diarreia e muita, muita falta de ar. Fora aquela tosse que me deu, que deixa aqui a parte, esse pulmonar, né? Essa parte central aqui do tórax muito dolorida porque era um tosse.
É impressionante. A tosse, a minha, graças a Deus, não atingiu os pulmões.
Só não fiz perder... É o paladar e o olfato. Mas as minhas tosses eram tosses de machucar, que inclusive fez...
Arranha, né?
Fez algum machucado dentro que eu tossi com sangue e eu fui perguntar se tinha alguma coisa a ver e não. A gente avaliou e era machucado da tossida.
Você com Covid, a tosse de quem tá com Covid é diferente.
É diferente.
Eu, graças a Deus, eu sou asmático, mas graças a Deus a minha Covid não atingiu os pulmões, né? A minha foi, mas eu tive dores fortíssimas nas costas, pernas, né? No fêmur,
na parte
posterior das pernas. Eu tive dores fortíssimas e dores de cabeça também, né? Mas eu não tive. E eu me lembro que eu tossi, eu acho que no quarto ou quinto dia, e é impressionante, parece algo que vem rasgando.
Machuca.
Olha aí, ó.
Chegamos agora.
É diferente de qualquer tosse.
423 mil mortos. Uma cidade como Campina Grande desapareceu. Imagine uma Campina Grande ter desaparecido do país. É muita gente, pessoal. E muita dor. Muita dor. Porque imagine que são mais de 423 mil famílias que sentem a falta de alguém.
Família, de amigos. E a gente... Eu vou pedir novamente, porque é como o César falou. A gente não pode desistir. Mas, pessoal, tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de responsabilidade. Se você não aguenta ficar em casa, se você quer socializar, leve um álcool em gel, saia de máscara, não esqueça, a máscara protege a pessoa que está do seu lado, a máscara protege você. A gente precisa desse tipo de medida para sair dessa pandemia não, né? Porque o mundo já saiu.
Estamos voltando a um patamar de epidemia.
E só o Brasil, infelizmente.
Porque já é epidemia, porque pandemia é o mundo... O mundo já está saindo.
Israel, Austrália, várias outras nações. Estados Unidos está saindo devagarinho.
Eu fico muito feliz em ver, principalmente os vídeos de Israel, do pessoal nos bares, nos restaurantes, dançando, cantando, comemorando. E fico triste porque aqui no Brasil essa situação, essa realidade parece que está muito distante de acontecer.
Mas o que é pior, sabe o que é, Jéssica? É que parece que as pessoas estão se acostumando com isso. É como se, César, essa quantidade de mortes e esses hospitais e esses leitos lotados fosse assim, natural. Parece que isso vai fazer parte do dia a dia.
Fosse na Itália, se fosse na Rússia, se fosse na Bulgária, em Portugal, o brasileiro estava talvez até mais tocado. Somos todos Itália, somos todos Bulgária. Aí como é aqui, vamos pro forró, pai e mãe que se cuidem.
Pois é, muito triste essa situação. Vamos para 2 intervalos rápidos. Na volta a gente fala sobre a situação lá da Aline Vieira, que é irmã do ex-prefeito aqui de Santa Cruz. Ela emitiu uma nota, colocou nas redes sociais, meio que desmentindo aí essa versão que o Ministério Público tinha falado. E a gente noticiou, inclusive, na sexta-feira. Depois do intervalo a gente fala um pouco sobre isso.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos. Nação.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
De volta, e olha, os candidatos nas eleições de 2020 em Santa Maria do Cambucá, a Aline Vieira e o Mário Filho, emitiram notas em suas redes sociais na última sexta-feira, onde negaram que tivessem aí forjado o atentado, como apontou aí a ação do Ministério Público de Pernambuco. Na tela está aí a foto da Aline Vieira, do lado direito, do lado esquerdo, o Mário Filho. O Ministério Público entrou com a ação, entendendo que o atentado foi montado. A gente tem foto aí do carro, não? O atentado ele foi montado, o caso aconteceu em outubro de 2020, durante período eleitoral. O órgão tomou como base a perícia realizada no automóvel, onde ficou constatado que os tiros foram efetuados de dentro para fora do veículo, o carro modelo Etios, de cor escura. Indo de encontro aí com o que foi alegado pelo casal. O casal havia dito que tinha sofrido um atentado. Pronto, tá aí a foto do carro. Elivaldo, muito ágil, pegou essa imagem aí. Para você que tá acompanhando, a informação era, primeiro, eu lembro até desse caso aí, chegou que um casal, candidato aí, ele era candidato a prefeito, né?
Era candidato a prefeito, ela é vereadora.
A vereadora, tinham sofrido aí esse atentado, sendo que, segundo a perícia, essas duas marcas aí que ficaram no vidro do carro, de tiro, não foram de fora para dentro, foi de dentro para fora, segundo a perícia da polícia. Então, além de Mário e Aline, foram também denunciados os seguranças Jário Nascimento da Silva e Diego Leandro da Silva Cavalcante. Mário Filho foi derrotado na disputa para prefeito e Aline, irmã do ex-prefeito de Santa Cruz, o Edson Vieira, não conseguiu objetivo na Câmara de Vereadores de Santa Maria do Cambucá. As notas estão aí, será que eu posso ler as notas que eles divulgaram? Essa é da Aline, né? Ela fala aí, ela colocou no Instagram. Hoje pela manhã tive conhecimento através das redes sociais do adversário político, me acusando de diversas irregularidades que não cometi. Até o momento não recebi nenhuma intimação da justiça e se assim acontecer, estarei pronta para provar a minha inocência na justiça, onde terei como me defender. De fato, que até agora não aconteceu. Estou tranquila e serena para que esse caso seja resolvido da forma mais transparente possível, até porque a vítima nesse caso sou eu. Quero agradecer as mensagens recebidas de solidariedade à minha pessoa, o que demonstra a minha honradez e serenidade. Forte abraço da amiga Aline Vieira. Tem outra nota aí, não? Tem a do Mário Filho, né? Ele diz assim, ó, abre aspas, injustiça, hoje pela manhã fui surpreendido com a notícia numa rede social de um suposto crime pelo qual não cometi. O que me causa estranheza é que até o momento sequer eu fui citado ou intimado e tão pouco saber o conteúdo da suposta denúncia. E aí, César, complicado, né?
Só para refrescar, só para relembrar a memória das pessoas, eu busquei aqui rapidinho no meu smartphone, não foi um só, foram dois supostos ou dois atentados no espaço de algumas horas. Acho que o Manassés lembra. Além desse daí, do carro, com os tiros, teve outro que foi assim, foi da madrugada da sexta para o sábado, da madrugada, da sexta para o sábado, dois homens encapuzados teriam pulado o muro e invadido a casa de Mário Filho. Uhum. Tem aqui uma fala de Mário no Jornal do Comércio daquele dia. Olha só, dois homens encapuzados pularam o muro e iam invadir minha casa. Eles caíram no canil, os cachorros fizeram barulho e o segurança particular percebeu, disse Mário. Ainda de acordo com ele, os homens encapuzados dispararam 6 tiros e um deles atingiu o carro que carrega o material de campanha. O candidato disse que registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Santa Maria do Cambucá, no Agreste Setentrional. Segundo Mário, hoje também ocorreu um atentado por volta de meio-dia contra a candidata Aline Vieira na cidade de Santa Maria do Cambucá. Tá aqui. Foram dois episódios, foram dois momentos. Um na madrugada da sexta para o sábado, e eu me lembro eu apresentando o programa Hora do Povo na Rádio Vale, coloquei Mário no ar, ele participou do programa, O prefeito Edson Vieira participou também do programa, houve toda aquela comoção. E na tarde do sábado, eu acho que por volta de 3 horas, não é? Houve a notícia justamente desse suposto atentado aí, que teria como vítima, teria como alvo a Aline Vieira. E aí vamos lá, não tem como ter um meio termo nessa questão mais, né? O Ministério Público diz que os tiros foram de dentro para fora. E a Aline diz que os tiros foram de fora para dentro. Cabe agora à Justiça averiguar se o Ministério Público estiver equivocado, que a Aline e que o Mário sejam ressarcidos e indenizados, porque a imagem deles hoje está aí jogada para todo o estado de Pernambuco como dois farsantes. E se a Aline e Mário estiverem errados, que eles paguem, porque se realmente o Ministério Público estiver certo, foi uma grande encenação de péssimo gosto, faltando 15 dias para a eleição, que isso aí foi no dia 31 de outubro, né, de 2020.
E deve ter tido uma perícia, né, para o Ministério Público o Ministério chegar Público, nessa conclusão. Sim. Então, eu acho que dificilmente um perito erraria.
Um tiro, se o tiro foi de dentro para fora ou de fora para dentro, não é possível.
Com certeza.
Que um perito erre isso. E se errar, é no mínimo má vontade.
É, aí a defesa vai ter que preparar, porque ela vai ter que se defender, tanto ela como ele vão ter que se defender, e vai ter que questionar justamente essa perícia, talvez trazer um outro perito, enfim, vai ser agora uma quebra de braço judicial, né? Na verdade, é o tipo da coisa. As investigações, elas andam. Você registra um BO hoje, seja lá do que for, se é uma denúncia, obviamente sempre é de um crime, e as investigações vão andando, e não é qualquer investigação, está se tratando de um atentado em período eleitoral. Né? Ou seja, na verdade, quando um candidato, não importa ele de que partido seja, ele sofre, ele é vítima de um atentado, na verdade o atentado é contra a própria democracia,
Mário,
porque o processo eleitoral está acontecendo.
Mário era vice-prefeito. Mário, ele era candidato contra o prefeito, mas ele era vice-prefeito. Ainda mais grave.
Então.
Uma das autoridades constituídas pelo povo mais relevantes da cidade de Santa Maria do Cambucá. Eu só queria que se resolvesse logo, sabe? Eu sei que não é tão fácil e sei que não vai ser tão breve. É uma história que a gente até nem se lembrava mais, talvez. Hoje, por exemplo, saiu o resultado que 9 navios foram apontados como os causadores daqueles
vazamentos ali de petróleo.
De 2 anos atrás, 3 anos atrás. Não, ou seja, a justiça ela é lenta, mas uma hora ou outra ela se pronuncia. E aí, meu irmão, quem tiver culpa, que se explique.
Pois é, vai ter que pagar, né? Quem tiver errado. Agora, 7 horas e 48 minutos, vamos para um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente segue com o programa.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no cardê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex. Com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @satex_grantex.
Muito bem, abraçar aqui quem está acompanhando a nossa live. Deixa eu me ver aqui, viu? A Maria Aparecida dando boa noite. Diz que é da Bahia, mas ama muito esse lugar. Então está acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. Vinícius José, teve a entrega de um carro do Cato para o tratamento fora do domicílio em Pão de Açúcar. Então tá aí o Vinícius falando dessa informação. Luiz Felipe, boa noite, assistindo aqui no loteamento Flórida. Muriçoca tem muita, viu? Aliás, Luiz, participe lá do sorteio, viu, da Muriçoca. Santa Cruz Online está fazendo um sorteio aí para acabar com o seu problema. Já que não tem como acabar com o problema, Santa Cruz Online está aí ajudando.
Repete o prêmio, repelente, uma raquete.
Raquete. Baigon. É um kit. É um kit. E aí,
como arrumar um baigon desse de 5 litros? Porque...
É meio complicado. Mas aí você...
Tem cada muriçocona cevada. É, umas bichonas. Tem hora que eu digo, pronto, é mop.
Transfusão.
Tá doido, macho.
Então tá aí, Luiz. Ó, participe. É só entrar lá no Instagram, arroba Santa Cruz Online Oficial. Você vai procurar a foto oficial, um sorteio todo organizado. A entrega vai ser segunda-feira, parece agora. Segunda, se não me engano, vai ser segunda.
Quem é componente do programa pode participar, não?
Rapaz, eu não sei.
Pode sim.
Tem que poder, né? Tem que participar. Eu não sei dizer não, mas eu acho que não tem problema não, né? Agora que vai ter que participar da entrega de hoje.
Deixa eu tratar Ney bem, né? Tem café hoje novamente.
Era
tem
isso que eu ia dizer agora.
E ninguém tomou
agora você
aqui.
Já tomou o café?
Cezinha,
parabéns,
Cezinha, paz e amor.
A xícara, o xicrão, muito bonito.
Ei, cadê o coração de Cezinha? Isso, aí, ó. Coraçãozinho Entendo. Bonitinho. É pra Ralf também, não é? Só pra Ney esse coração?
Só pra Ney?
Só pra Ney. Quer saber de Ralf, não?
Ralf só quinta.
Ralf tava em Caruaru hoje, né?
Ralf tava em Caruaru hoje.
Ralf.
Uma versão de Ralf.
Ralf não tá tão em forma.
Rapaz.
Jesus.
Deixa eu seguir aqui com os abraços, senão a gente vai esquecer do pessoal. Alexandre Malaquias. Boa noite, povo querido de Santa Cruz do Capibaribe. Sou de Passira, Pernambuco. Amo esse lugar. Cida Lima, José Luciano. Um monte de gente aqui tá falando, a gente não consegue.
Traíra.
Boa noite, Igor Araújo. Estamos assistindo o programa aqui no bairro Santo Agostinho. Um abraço para todos do programa. Meu amigo Lucílio, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Pode cortar ali que estão colocando um café. Ó, será que dá para mostrar ali? Não. César tá botando o café ali para provar
não,
que
a câmera tá fixa.
Que não é cenográfico. Café não é cenográfico. Cenográfico.
Jéssica já gostou do café.
Eu quero também mandar um abraço
café
aqui
para... Café não é cenográfico.
É o Edinaldo, que é o chefe ali do setor de tributação ali da prefeitura. Um abraço que ele disse que, olha, ele assiste, nem que se ele não conseguir assistir ao vivo, mas ele vai assistir o programa já gravado. Seja, em qualquer uma das plataformas ele vai assistir o programa. Então um abraço aí para o Edinaldo, que deve estar aí nos assistindo essa hora.
E um abraço para o meu amigo Ricardo, que faz parte da diretoria da ADESC. Hoje pela manhã foram ele, deixa eu só buscar aqui o nome, e a Márcia Feitosa estiveram no programa Espaço Aberto, Jéssica, falando um pouco dos 30 anos de trajetória, né, de existência da ADESC. Histórias bonitas, comoventes, tocantes, que foram levadas ao ar na manhã de hoje. Então um abraço, Ricardo, um abraço para a querida Márcia, né, Márcia Feitosa e todos que fazem a ADESC aqui em Santa Cruz.
Pois é, parabenizar inclusive, né? Eu estava acompanhando também.
30 anos.
Um trabalho muito, muito bacana que eles vêm realizando. Inclusive tem até uma fila de espera, né? Eles não comportam.
Infelizmente, eles não têm ainda como dar conta da demanda. Funcionam 2 dias e meio, terças e quintas o dia todo, quartas-feiras apenas meio expediente, não é? Mas vão tocando do jeito que dá, falta, na verdade, dinheiro mesmo para que eles invistam na contratação de profissionais que possam atender as crianças de 0 a 14 anos que frequentam a ADESC. História bonita. Começou com mães que levavam filhos para Campina Grande. Daqui a pouco, com o avançar da idade dessas crianças e a necessidade, as médicas começaram a vir a Santa Cruz 2-3 vezes por semana. E daí elas se organizaram, o custo era alto para bancar a vinda desses profissionais para Santa Cruz. E eles resolveram, então, criar um espaço aqui na cidade. E uma dessas médicas que começou atendendo as pessoas em Campina Grande, até hoje, atende, né, pessoas, crianças aqui da ADESC em Santa Cruz.
Então, muito bacana. Ó, inclusive, mandar um abraço aqui para Diógenes. Ele acabou de falar aí, está acompanhando o programa. Inclusive, deixa eu pegar aqui, ele está lançando aí, ele junto do Walter, uma peça teatral que é A Querida Gina. É a primeira websérie santacruzense, certo? Vai ser aí uma história falando sobre celulite, estrias, gravidez, depilação íntima e tantos outros temas que fazem parte aí do universo feminino.
Ah, se vai ter cantinho, vai ser bom. Então,
foi pensado aí na complexa e mágica existência da mulher que o autor Walter Vini criou aí, Walter Vitti. Criou o texto Querida Gina. Vai ter 4 episódios. A primeira vai estrear nesta quarta-feira, dia 7, quarta-feira, 7 da noite, na plataforma do YouTube. E conta aí com a participação do ator Diógenes Rodrigues. Será que a gente conseguiu pegar aquela foto, Elivaldo?
Acho que o nome Querida Gina deve ser referência àquela
garota propaganda do palitinho, né? Do palito, não é? Ah. É, querida Gina, que eu lembro que a única Gina que me veio aqui na cabeça era aquela do é um palito, né?
É isso mesmo. Sei, sei. Da caixa de palito.
Isso, né? Da caixa de palito, isso. Bem.
Então tá aí. Essa...
Tudo que Diógenes faz é sucesso.
Exatamente, muito bom. Eu tive até o privilégio de ver uma partezinha do primeiro episódio, muito bacana. Então é uma mulher conversando com a sua vagina sobre assuntos diversos, certo? Então tá aí a foto, Diógenes e o Walter Witt. O Walter Witt foi quem aí escreveu tudo mais essa peça. Diógenes, ele aí participa dessa encenação junto do Walter. É uma websérie, você vai acompanhar a partir desta quarta-feira.
Bate-papo com a vagina.
Exatamente.
Ótimo.
A mulher falando aí verdade
não
sobre...
Não perco nada.
Então você tem que acompanhar aí, é uma história realmente bem legal. Não é nada, o pessoal às vezes vê essa, a vagina e tudo mais, mas fica meio que...
Não é nada erótico, né?
Não, de forma alguma. Na verdade, não tem sequer um palavrão. É uma coisa realmente bem, eu diria que instrutiva. Às vezes tem assuntos que as pessoas evitam falar, mas que é um assunto importante para a sociedade. Então, parabéns aí ao Diógenes, ao Walter Witt e a todos que estão envolvidos aí nessa peça, a querida Gina. Agora, 7 horas e 56 minutos, eu acho que tem mais um assunto aqui que a gente pode chamar. Pode passar aí? Eu acho que... todo mundo sabe disso. Para finalizar o programa mais leve, pronto, isso aí. Esse do Gil do Vigor. Pode voltar. Exatamente. Vamos falar aqui. César acompanhou muito aí o Big Brother, governador Paulo Câmara, ao lado da primeira-dama. Eles receberam na tarde de hoje o José Gilberto Nogueira Júnior, que é o Gil do Vigor. Ficou conhecido aí como Gil do Vigor. Em todo o país, após participar da 21ª edição do Big Brother Brasil. Ele é ex-aluno da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e Gil estudou na escola Nestor Gomes de Moura, em Jaboatão dos Guararapes, na escola Luiz Delgado, em Recife. E ele, acompanhado da sua mãe, a dona Jacira, contou aí um pouco da sua trajetória educacional, se destacou aí a importância em tempo integral, da escola em tempo integral, na vida dos jovens pernambucanos. E aí Paulo Câmara homenageou ele com uma placa, como forma de reconhecimento pela defesa da educação pública de qualidade. No último sábado, Gil, inclusive, recebeu uma homenagem da Prefeitura de Paulista, cidade onde ele morava com sua família, e foi agraciado com a mais alta honraria do município e o título de cidadão paulistense.
Isso.
Será que tem alguma coisa relacionada ao oportunismo nisso aí?
Vamos lá,
até agora ninguém sabia
ele
que era Gil.
Ele era bolsista também. Ele tinha uma bolsa de doutorando, Manassés. Eu acho que ele concluiu esse doutorado, Jéssica, antes de entrar na casa.
A bolsa era pela CAPES? Será que era pela CAPES? A bolsa? Normalmente as bolsas são pelas programas federal.
Ele falou, eu vi um trecho dessa cerimônia de hoje à tarde no Palácio, e ele falou dela, falou que em momento nenhum ela foi suspensa e que ele só tinha ela para o sustento mesmo da casa e que se tivesse... sido cortado, ele tinha que largar, enfim. É uma história bacana de superação, como tantos e tantos brasileiros que acreditam na educação para conseguir ser alguém na vida, né? Chegar lá, realizar seus sonhos. O lance do oportunismo, eu acho o seguinte, a gente não pode discutir o merecimento de uma homenagem. Eu acho isso muito deselegante. Manassés recebe uma medalha. Porque eu não gosto de Manassés, eu desdenhar da homenagem? Não, peraí. Eu só acho que o oportunismo dá-se num detalhe que, para quem não acompanha a política, pode passar desapercebido. Dona Jacira, a mãe dele, ela já foi procurada por integrantes do PSB e o nome dela já é tido nos bastidores como certo para disputar uma vaga de deputada estadual na eleição do ano que vem. Aí sim, o oportunismo, que é surfando na popularidade do filho.
E ainda digo mais, eu acho que Gil, pelo que eu vi assim, na pesquisa do Instagram, porque se eu disser que eu acompanhei o Big Brother, eu estou mentindo, mas fiquei muito feliz com a vitória de Juliette, por ser nordestina, por ser uma pessoa muito boa, e Gil também se destacou pelo bom humor, mas eu vi pouco do Gil estudioso no Big Brother, entendeu? Então acho que ele merecia sim essa homenagem. Mas que ele fosse reconhecido pelo estudo, pelas teses, pelas pesquisas, e não depois que saísse de um reality. Eu acredito que essa é a falha de muitos governantes, não olhar para o pessoal da cidade, assim, o pessoal daqui mesmo.
A honraria dada a ele, eu acho que, aí volto a frisar, sem desmerecer.
Eu aprovo, eu acho que tem muito,
tem
mas
muito
tem
do,
o marketing do Big Brother.
Tem muito do trazer a imagem de um cara bem-sucedido para atrelar a imagem de Paulo e a mãe, que está ali presente, passa desapercebido para a maioria, mas para a gente que trabalha com os bastidores da política aqui no Estado, a gente sabe que o nome dela já é tido como nome para repetir talvez o efeito Lady Ângelo da eleição de 2018, que sozinha elegeu 3-4 deputados com a votação que teve.
Muito bem, 8 horas em ponto. Vamos finalizar aqui, para finalizar no horário das rádios também. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência. Jéssica, boa noite para você. Mais uma vez, boa semana.
Boa noite a todos, aos nossos ouvintes e telespectadores. E um beijo para Lila e para Ribamar, que sempre estão nos assistindo todas as noites. Um beijo para vocês.
Muito bem. César, boa noite para você.
Boa noite, Ney. Continue assim, trazendo cafezinho, ó. Cezinha, paz e amor de novo. Ó.
Cezinha
todo
agradece.
Todo puro, né? Todo meigo. Então, gente, um abraço. Boa semana. Nos reencontramos eu na quinta-feira com vocês. Se Deus quiser, vamos ter uma semana abençoada. Trabalhar para isso, torcer, trabalhar, fazer a nossa parte e orar, claro, sempre para Deus.
Muito bem. Manassés, meu amigo, boa noite para você e até o próximo encontro.
Boa noite e que você tenha consciência de que contra a Covid, nesse momento, antes da vacina, é o seu cuidado. É a sua higienização, é o uso da máscara, evitar aglomeração. Se cuide. E uma excelente semana até quarta. A gente se vê quarta-feira, se Deus quiser.
Muito bem, o programa Independente volta na próxima quarta-feira, como o Manassés falou. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.